Grande Invasão. Olá a todos e um feliz, feliz Natal. Bem-vindos a mais um café. Eu espero que estejas bem, tendo em conta todas as circunstâncias à nossa volta. Mas já sabes, tens de manter seguro nos braços do nosso Deus. E eu convido-te a vir comigo pensar no Natal de uma perspectiva ligeiramente diferente. E não vou falar de aliens nem de extraterrestres hoje, embora possa parecer pelo título. Vou falar do que representa também o nascimento de Jesus para nós e para toda a criação e para o universo. Assim nos termos um bocadinho diferentes. Se estás curioso, vem daí comigo e vamos explorar o tema juntos. Lucas 1.31 diz: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Quando nós falamos no Natal, pelo menos no que se refere à fé cristã, deixando de lado assim um bocadinho a parte comercial, do consumo, como o Pai Natal, nós pensamos no nascimento de Jesus, claro. Olhamos com carinho para os presépios, para a beleza das estrelas no céu, a grande estrela que guiou os pastores, o rebanho, a noite de honra, glória em que os sábios do Oriente vieram prever e adorar o futuro rei de Israel. Imaginamos a felicidade completa de Maria e de José, os sorrisos, as poses obedientes do casal escolhido por Deus para trazer Jesus, que é Emmanuel, Deus conosco, como dizem Isaías 7:14, para o meio de nós e nos mostrar o que é verdadeiramente ser humano. Mas este cenário é marcado por uma intensidade que nós muitas vezes, inconscientemente, descartamos ou passamos assim um bocadinho ao lado. A vida de Jesus teve um impacto tão profundo que o seu nascimento e a sua vinda foram marcados por enormes conflitos. Foi uma grande disrupção, foi uma invasão do céu ao mundo dominado pelo pecado. Normalmente associamos este lado mais violento àqueles episódios relacionados com a sua traição, com a sua morte e com a ressurreição, mas a sua vinda foi o romper com o status quo deste mundo. Existirá algo mais estranho e, entre aspas, violento do que uma virgem engravidar, numa cultura onde isso a levaria à morte? Onde um homem arrisca a sua vida por um propósito que desconhece, estando ao lado de uma potencial parceira que o tenha traído? Onde um grupo de pessoas marginalizadas pela sociedade é convidado a testemunhar o nascimento mais importante e mais incógnito de sempre? Vamos ver alguns exemplos em algumas passagens. Isaías 9.6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías dá-nos a visão do menino, entre aspas, Jesus. A sua designação não era uma qualquer. Este menino seria o próprio Deus entre nós, como ele também já diz em Isaías 7.14. O texto quase que nos convida a não nos deixarmos enganar pela palavra menino. Ele será Pai, ele será Príncipe e ele será Poderoso. Miqueias 5.2.4 diz: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Versículo 3: por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Então, do ponto de vista do céu, o nascimento de Jesus era o início da missão de resgate de Deus pelos corações dominados pelo pecado da humanidade. Temos ainda em Lucas, capítulo 2, a profecia de Simeão. E diz no versículo 25, que eu vou ler alguns versículos seguidos: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Então, isto fala da felicidade, da alegria, daquilo que viria a acontecer através de Jesus. Ele seria a luz de revelação às nações, a salvação que Deus preparou para todos os povos e a glória do seu povo Israel. No entanto, ele disse, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, foi enviado como sinal de Deus, mas muitos lhe irão resistir e serão revelados os pensamentos de muitos corações. E você, ele a referir-se a Maria, sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Então, esta linguagem é mais violenta. Vemos aqui um confronto. Existe aqui uma oposição. Existem duas ideias. Uma ideia de Deus a enviar, Deus a ser ativo, Deus a dar o seu filho ao mundo para o salvar, para o resgatar, e depois vemos a resistência, o confronto, a linguagem de guerra, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A resistência é sentida imediatamente na vida de Jesus, e isso foi bastante visível nesta parte do seu nascimento, que nós às vezes passamos assim um bocado ao de leve, que está em Mateus 2, começar no versículo 13. Depois de que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e a sua mãe, fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, e onde ficaram até à morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. E quando Herodes deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso e enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e aos seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. E com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Isaías, a Jeremias, aliás, desculpem. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e recusa-se a ser consolada, pois eles já não existem. Então, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, esta etapa da vida de Jesus de grande alegria e felicidade para o mundo, para os pais, para algumas pessoas que Deus chamou para testemunhar este acontecimento e divulgar essa mensagem, também teve um lado negro e obscuro, o lado da oposição e da resistência. E nós muitas vezes romantizamos também essa parte. Não é? Romantizamos um bocadinho a parte do nascimento, de que foi tudo fácil, de que foi tudo feito. Não nos podemos esquecer que José pretendia deixar Maria face ao que estava a acontecer. Maria estava numa situação complicada face àquela cultura em que o anjo lhe disse, tu vais ter um filho, ele será chamado Filho do Altíssimo e será concebido pelo poder do Espírito Santo e não através de relações sexuais, como é normal acontecer. Então, todas estas questões em si causam conflito, mas não seja na nossa mente e na nossa compreensão. Depois, imaginem, na parte social de Maria e José, Deus faz as coisas desta forma e ele fala-lhes porque ele sabe qual é a melhor maneira de colocar nesta terra, neste ambiente, a sua glória e apresentá-la da melhor forma aos homens. E nós vemos bastante refletido na cena da Natividade a glória de Deus, a alegria de Deus, a salvação de Deus, mas eu quero que nós também percebamos a dificuldade que houve, a tensão, os momentos de questionamento, para que nós possamos entender também o preço que isso custou a quem servia a Deus nessa época. Uma missão tão importante como a de Jesus, com tantas implicações para o céu e para nós, representava risco, coragem, força. Mas o amor é assim, ele arrisca. Ele reveste-se de força e de intenção e lança-se para salvar e resgatar, de cabeça. Quem ama, sacrifica. A vinda de Jesus é de indizível alegria. A sua vinda significa salvação, restauração e esperança. No entanto, a sua chegada foi turbulenta. requereu romper com a humanidade e um confronto com as trevas que temiam a chegada da luz do mundo. Se quiserem ver uma imagem disso, podem ver em Apocalipse 12, versículos 3 a 5, por exemplo. Nós não conseguimos imaginar o que se passava no mundo espiritual, mas sabemos que o mundo natural não recebeu de braços abertos, a não ser a quem a sua chegada fosse divinamente revelada e quem ansiasse por ela. O nascimento de Jesus teve significado diferente para pessoas diferentes. Para Herodes foi uma ameaça ao seu próprio reino e domínio. Para outros foi o cumprimento da promessa de que Deus iria resgatar o seu povo, apesar de na altura eles ainda não saberem as implicações desta salvação. Por vezes temos a ideia romântica de que o nascimento de Jesus foi apenas alegria desmedida. E foi, devido às eternas consequências que a sua vida e a sua vinda acarretariam para todos nós. Mas foi o ato de amor perigoso e arriscado que requereu corações obedientes e determinados como os de Maria e José para trazer ao mundo aquele que criou o mundo. O Natal representa segurança, mas não foi seguro. Uma virgem grávida, um marido a lidar com dúvidas, um rei atrás do verdadeiro rei. Esta também é a nossa herança da Natividade e devemos estar gratos a Deus pela proteção e pelo zelo que Ele mesmo ali, em Belém, exerceu para com os que o temiam. E devemos apropriar-nos disso. O amor é arriscado. Ama de forma arriscada em Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sê arriscado com o teu amor durante este Natal. Oferece a prenda de um amor arriscado àqueles que estão à tua volta. Isso implica vulnerabilidade, abertura, compreensão, mas, acima de tudo, se deixares o amor de Deus fluir, este amor que Jesus mostrou por nós fluir através de ti para os outros, então será muito mais fácil. Eu espero que passes um excelente Natal com a tua família, na forma como tu podes fazê-lo agora, não é? Com estas restrições todas e estas dificuldades, mas eu espero que passes um excelente Natal, que te lembres disto e que continues a agradecer a Deus pela magnífica dádiva do seu nascimento. Eu fico aqui à tua espera, até à semana. Beijinhos, abraços e cuida-te!